Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Beleza, vitória fora de casa, tá impossível esse Palmeiras fora de casa, senhor Cláudio Ritti. Deixa eu ver aqui, parece que não mudou o negócio aqui do pós-jogo. Agora mudou, será que vai? Agora foi, aí sim. Colo-Colo 0, Palmeiras 2. Deixa eu dar uma baixadinha mais aqui no BGzinho, que tá meio alto. Peraí, vamos lá. Vamos lá para o nosso
resumo da partida.
Cláudio Ritti resuma a partida. Lembrando que você pode participar das notas do nosso pós-jogo. Em www.webradioverdão.com.br/notas. Vai lá e dá a sua nota para cada jogador, se ele foi ruim, péssimo, bom, regular ou ótimo. Desde os jogadores que foram substituídos, inclusive técnico. Vamos lá para ouvir um pouco o senhor. Como é que é o nome desse cara aí? Bruno Henrique, né?
Não, deve estar esperando abrir o canal lá do André Neri para poder falar ao vivo para todo o planeta, né? Deve estar no intervalo a outra lá. Torno de sempre, meu. Tô brincadeira, né, meu? Não, né, meu? Olha lá, vamos ouvir lá. Não, vamos ouvir. Dudu!
Sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? A equipe deles aqui é muito forte, faz uma pressão muito grande, jogando com dois alas. A gente sabia que a gente poderia marcar e poderia ter muita chance de contra-ataque. A gente foi feliz em fazer o gol logo no começo. Isso nos ajudou bastante.
Agora, Dudu, teu primeiro gol da Libertadores da América, assim, você foi lá e dá um abraço no Felipão. Você tem feito isso. O que representa isso pra você?
Eu, particularmente, cara, foi um cara que muito me ajudou, né? Me ajudou muito no Grêmio, quando eu tava lá. Não só eles, como os outros treinadores também, né? Sempre que me ajuda, sempre dá moral, mas ele tem um carinho especial por mim, eu por ele. Acho que a equipe tá de parabéns pelo jogo de hoje. Agora é descansar, trabalhar, sabendo que tem um segundo jogo, que sabe que vai ser muito difícil também. A gente não ganhou nada, não estamos classificados ainda, tem mais um jogo. Andando um passo muito importante.
Mas difícil, Dudu, difícil imaginar que o Colo-Colo faça 3 gols no Palmeiras.
Ah, cara, futebol a gente sabe como é que é, né? Pode acontecer de tudo. A nossa equipe não pode relaxar. A gente tem que entrar com o mesmo intuito no segundo jogo pra gente poder fazer outro grande jogo.
Obrigado, viu?
É isso aí. Vou baixar um pouquinho aqui. Será que vai mais alguém falar aí? Cláudio Riscals.
Estamos aguardando aqui na beirada do gramado, André.
Tá frio aí no Chile?
Tá frio pra cacete aqui no Chile. Brincadeira, né, meu? Vamos ver se vai falar. Vamos ver. Se não falar ninguém, não fala mais ninguém, tá beleza. E fala nós mesmo, né?
Sim, então vai, se você quiser resumir.
Eu vou colocar na Fofox.
Na Fofox, capaz. É por isso que eu acho que não tem tanta entrevista aí. Sei não, mano. 550 e tralalá. Sei lá. Não lembro. E caso eu não assista essa bagaça, não.
Você sabia que o time dele vinha pra cima, a gente poderia estar marcando eles como a gente marcou, e isso aí. Foi feliz no contra-ataque.
Agora, parabéns aí, porque são 5 vitórias como visitante fora de casa, não é pra qualquer um.
Obrigado. Acho que a equipe tá fazendo aquilo que o treinador pede, aquilo que a gente vem fazendo nos treinamentos pra poder fazer bons jogos fora de casa.
Obrigado, Dudu. Parabéns,
hein? Obrigado, Dudu.
É. Valeu, Dudu.
Eu acho que não fala mais ninguém, né?
Sei lá, né?
Sei lá, né, meu? Já falei pra caramba hoje.
Uma saída.
O Nivaldo palmeirense e Nivaldo Prieto. Palestrino. Grande personalidade. E aí, André Neri, vambora?
Você tem que resumir, né? Siga o script.
É verdade, né? Bom, o Palmeiras começou muito bem a partida. Começou massacrando o time do Colo-Colo. Aos 3 minutos já saiu um golaço do time do Palmeiras. E tivemos outras oportunidades também de aumentar o placar no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Palmeiras foi superior o tempo todo. E no segundo tempo, já era esperado que o time do Colo-Colo viesse para cima. O Palmeiras acabou mesmo com essa dificuldade da pressão do time do Colo-Colo, que falta muita qualidade. Acho que individualmente são 2 jogadores, 3 jogadores no máximo do Colo-Colo que fazem a diferença. E hoje não estavam naquela noite inspiradas para a sorte do Palmeiras também, né? E aquele tipo de jogo, né? Acho que é o que deve estar falando o torcedor do Colo-Colo agora, né? Se o jogo durasse mais 24 horas, o time não faria gol, porque a noite acho que não estava boa para o lado do time do Colo-Colo. Mas o Palmeiras, com toda a dificuldade do segundo tempo, a pressão do time do Colo-Colo, até praticamente os 30 minutos do segundo tempo, quando o Felipão acabou fazendo a mudança, né? Colocando aí o time realmente para trás, colocando o grandalhão Gustavo Gomes para poder ajudar, e o Jean também para ajudar o time. Aí o Palmeiras acabou ganhando força, o quê? Ganhando contra-ataque, porque puxou ainda mais o time do Colo-Colo para cima.
Fortaleceu, né, a defesa.
Trouxe todo o time para o seu campo de defesa e deixou aberto um espaço enorme no contra-ataque. E o Palmeiras foi inteligente, o William foi muito inteligente, conseguiu puxar toda a marcação, fez a batida. O goleiro tocou ainda com a ponta das luvas na bola, a bola bateu no travessão e voltou pro Dudu, que botou a bola no ângulo. Aí o Palmeiras já tinha a tranquilidade do gol a seu favor, com 2 gols então, poderia ter ampliado até numa jogada anterior, quando eu brinquei aqui e podia tirar o Dudu, né?
O Dudu
perdeu uma chance claríssima de finalização, poderia até nem sair o gol, né, porque não era o pé bom dele, mas ele poderia ter finalizado, preferiu segurar a bola e acabamos perdendo o contra-ataque. Mas de qualquer maneira, o Palmeiras jogou como gente grande, é o que tem feito desde o começo da competição, desde o começo da Libertadores, desde que ele entrou na Libertadores esse ano. Ele vem fazendo jogos sérios fora de casa. Dentro de casa a gente até relaxa um pouco mais, né, mas fora de casa o Palmeiras tem sido um exímio, um fantástico
indigesto visitante.
Exatamente. Então o Palmeiras está de parabéns pela maturidade, pela tranquilidade, e tem que fazer isso mesmo. A gente só espera que o elenco faça isso também no campeonato, na Copa do Brasil, que a gente vai precisar na próxima quarta-feira, tá com esse mesmo pensamento, com essa mesma seriedade, porque é um jogo que estamos perdendo, né? Estamos
Sim.
com o placar de 1-0 contra e precisamos reverter esse placar. O Palmeiras precisa jogar com essa mesma vontade, com essa mesma garra que jogamos hoje, para conseguir reverter esse difícil resultado lá em Minas Gerais. Mas hoje o Palmeiras está de parabéns, um jogo fantástico.
Antes de eu fazer o meu resumo, estão me perguntando aqui, ué, cadê o Bruno? Aí eu vou reproduzir o que aconteceu com o Bruno.
É, o Bruno morreu. Ô Brunão!
Ô Bruno! Hoje eles falam que sou eu, né?
Depois solta o bom ar aí, filhão.
Tá dando uma de Bin Laden.
Vamos lá, ó. O Palmeiras, só que assim, começou o jogo avassalador ali, né? Num ataque, primeiros 15 segundos já tinha falta no Borja. Foi pra cima, insistiu e abriu o placar. Depois, continuou até que bem no primeiro tempo. Se dando ao luxo de errar alguns lances que não pode deixar, né? Você teve a oportunidade, você não sabe quantas oportunidades você vai ter no jogo. Você teve, você tem que tentar ao máximo guardar ali. Voltou pro segundo tempo, é lógico. O técnico do Colo-Colo
os próprios jogadores ali, enfim, deve ter chegado e falado assim, cara, vamos tentar empatar essa parada, senão vai ficar difícil reverter isso lá no Allianz Parque. É, porque eles sabem que o time é qualificado, eles sabem das peças que tem o Palmeiras, e saberia que seria complicado reverter, mesmo que 1-0 a gente ainda fazendo um gol fora. Eu já caguetei.
Ele veio com o papo.
Eu vou fazer o replay.
Eu tive que atender.
Põe o fone que eu vou fazer o replay. O que você fez?
Olha lá.
Ó. Mas antes, não, você senhor. Saiu assim, ó.
Não, senhor. Ó. Tá gravado. Eu saí com o telefone pra atender uma ligação importante.
É o senhor Barriga.
Do meu tio, ET.
Então, aí no segundo tempo, é lógico que, voltando aqui no meu resumo, que o time do Colo-Colo ia se atirar todo ao ataque para tentar igualar a partida, até, talvez até virar, para ficar fácil para quando viesse para São Paulo no jogo de volta. Filipão viu, na hora, teve até a hora que eu falei, o Cláudio Ritt também falou sobre o Dudu jogando mal, que tinha que tirar, tal, não sei o que, blá, 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 blá. O Filipão viu nesse aí e colocou Jean primeiro para fortalecer o meio e o Gustavo Gomes para fortalecer ali a zaga. Muita gente aqui, não foi só a gente não, viu? Mas no chat também no YouTube, todo mundo, nossa, pelo amor de Deus, blá, blá, não, blá, blá, blá,
mundo,
blá,
todo mundo. Tritar, eu também, na hora
foi unânime. Eita. Só que aí, meu filho, aí cai futebol, aquelas
coisas. Eu acabei
coisas,
de falar, né? Isso aqui, velho.
Então, aí o Palmeiras ganhou. Fortaleceu a marcação dele, o setor defensivo, chamando o Colo-Colo e num contra-ataque feliz do Bigode, aí pum, caixa. Vou terminar meu resumo dizendo: ovos gigantes. É isso aí que o velho tem, mano. Além de tudo, ele tem sorte. Pode resumir se quiser,
é isso aí.
Você já tá mais leve?
Já não consegui falar, tava preocupado. Bom, o resumo do jogo, Palmeiras não deu nem chance do jogo começar, já abriu o placar e aí a estratégia, se é que tinha alguma estratégia o Héctor Tapia do Colo-Colo, foi pro Vinagre. Aí o Filipão pôs o time mais atrás, esperando, porque a gente como torcedor tem essa mania de achar também que o time tem que ir disparado e fazer 50 gols em 10 minutos.
É.
Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um jogo da volta também. O Filipão, o macaco velho, já tá no futebol, sei lá, trocentos anos. Sabendo disso, recuou o time para sair no contra-ataque, porque o time do Colo-Colo não é um time veloz. No primeiro tempo, o Palmeiras criou algumas chances importantes de gol, não conseguiu finalizar, não conseguiu converter em gol. No segundo tempo, o Colo-Colo veio para cima, estava difícil, o Filipão enxergou um jogo que ninguém aqui enxergou.
Sim.
E aí mudou
completamente. Né?
Ele hoje, se a palavra mexer no time tem algum sentido, hoje o Filipão fez isso. Ele mexeu no time, no jeito do time jogar. Isso também é um tapa na nossa cara como torcida, na nossa aqui da Web Rádio Verdão, quando fica tirando um sarro do Jean, desse esquema mais defensivo do Filipão. Ele pensou numa estratégia que foi perfeita. Deu certo,
aplicou,
claro.
Aplicou e deu certinho.
Quando dá certo, é óbvio que a gente elogia, se não der certo, a gente vai meter o pau. Mas ele tentou, conseguiu, e o Palmeiras poderia ter feito mais de 2 gols. O Dudu perdeu um gol incrível na jogada do Dracena, que ele tentou lançar pro Moisés. E eu queria falar especialmente hoje, a gente estava muito revoltado contra o jogo do Cruzeiro, depois lá no Allianz, depois de tudo que aconteceu, e a gente até sugeriu não dar mais nota pro árbitro, lembra disso, André?
Lembro, inclusive. Mas eu tô pensando em mudar os critérios.
Eu tô escrevendo aqui agora, esse negócio de união dos clubes e tudo mais. Eu acho que os clubes brasileiros realmente precisam de uma união, mas não para tirar ninguém da Libertadores nem de nenhum campeonato. Precisa unir, os clubes se unirem para ter uma CBF forte e para dar condições para os árbitros fazerem uma atuação como fizeram hoje. Imparcial, deu cartão para o Palmeiras para os dois volantes na hora que teve que dar. Os lances que o Maldívia conseguiu machucar, sangrar 2 hoje e não recebeu cartão amarelo de forma correta. O gol do Palmeiras legal, O pênalti que o Colo-Colo pediu foi revisto no VAR, não existiu realmente.
A falta no Mike.
Então, assim, os times têm que se unir para fazer um futebol melhor, sim. Mas não só quando é prejudicado. Hoje o Palmeiras demonstrou dentro de campo, e talvez até a pressão que o Cruzeiro tenha feito na Comebol tenha dado algum resultado nesse jogo de hoje. Mas foi um árbitro muito bom, e se a gente critica, como critica o time e elogia quando ganha, é isso. E acho que vai ter, lógico que na imprensa não vai ter, mas acho que o Filipão vai dar um puxão de orelha danado no Borja, porque a gente também não entendeu, né? A gente também não entendeu, entendeu o lado do jogador que saiu irritado, que ele estava bem no jogo, mas é aquilo que muita gente fala, né? O Luxemburgo falava, o Muricy falava, tem que pensar no coletivo, e hoje...
Mas provavelmente, isso. Bruno, esse...
Eu não acho que ele vai dar uma bronca de dar um pé no peito, mas ele vai falar
não, agora. Não, mas provavelmente, sabe o que deve acontecer antes? O Borja deve ter ido pedir desculpa, sabe? Porque o cara fala assim, pô, eu tava bem, professor, pô, sabe? Que ele
mas
fica
não
pensando,
é você, é o time,
aí
né?
O cara vê, pô, eu saí, pegou e saiu o gol. O cara fala, puta.
E o Palmeiras não é que só saiu o gol depois que ele saiu,
e aí mandou aí no
dominou,
jogo.
Mandou no jogo, aí pois o gol veio na consequência. E esse foi o jogo que eu vi hoje, André.
É, então vamos lá para a nossa...
Arquibancada Virtual.
Você manda seu áudio para o WhatsApp 11 96 170 6862, que a gente vai soltar aqui alguns áudios de você no nosso pós-jogo. Vamos lá, tem um aqui. Fala aí.
Opa, aqui quem está na voz é Magalhães, cidade Tiradentes, Zona Leste. Brasil,
fala, nós,
Palmeiras, me dando alegria. Queria mandar um abraço aí a todos palmeirenses, a todos da Web Rádio Verdão aí.
Valeu, abraço.
Parabéns pela transmissão, né? E lembrar a todos aí também que estamos aí, hein? Firmes e fortes na Libertadores. E vamos pra cima, mano. Vamos pra cima que nós vamos ganhar mais aí. Vamos levantar o caneco. Como diz o goleiro Marcão, mano, a nossa geração é a geração que quer ir lá pro Japão e buscar o Mundial lá. E nós estamos com pé, nós estamos com fé que vai acontecer isso daí. E vamos lá. Palmeiras se dedicar, Palmeiras tiver com o coração mesmo, a gente consegue, hein? Um abraço a todos, fica com Deus.
Valeu, é nóis, Magalhães, valeu. Fala mais um aí.
Grande vitória nosso time, hein? Verdão agora, semana que vem aí, ó. Nós vamos ganhar 3-0 lá no Mineirão. E vamos almoçar aí, pessoal. Vai meus times aqui no Japão. Hit, beijo. Lindo.
Valeu, Armisson. É, eu mereço. Fica com Deus aí, seu Japão.
Ah, vamos lá, fala aí!
Fala aí, rapaziada da Web Rádio Verdão, Fernando Katozic, Burgo valeu, Paulista, São Paulo. Na verdade, eu acho que o Filipão enxergou o que eu também tava enxergando. O Borja é um caneludo, a bola pique e repica na canela dele, não domina uma de primeira. Todas as jogadas morrem no pé dele, a bola escapa, vai pra frente, numa cagadinha ou outra, uma bola, um gol pra dentro. Cara, o Filipão fez certo de arrancar ele. Se esse cara ficar reclamando, põe ele pra jogar com reserva do reserva, cara. Pelo amor de Deus, esse Borja é muito ruim, não joga nem no VT velho do Burgo Paulista aqui.
Ó, só pra lembrar, o cruzamento na hora do primeiro gol foi de quem?
Foi dele.
É, mamãe, então vamos lá, é a corneta. Ô, corneta, fala aí mais um, vai.
Boa noite, galera. Boa noite, André.
Boa noite,
pessoal. E aí, galera, vamos dar like aí, né, galera?
Opa, Rádio, demorou.
Um dos melhores canal sobre o Palmeiras no YouTube, né? Vamos ajudar os caras, né, poxa.
É isso aí.
Então, galera, o que eu achei do jogo, eu achei que o Palmeiras entrou com a estratégia bem definida. Matar os caras no contra-ataque. E principalmente no segundo tempo. Os caras sofreram aquela pressão, sofreram. Quando tiveram a chance, matou. Agora, cara, eu só tô achando que o ataque do Palmeiras tá perdendo muito gol bobo, viu? Mas de resto, cara, muito bom. E parabéns ao juiz, viu? Controlou muito bem o jogo. O árbitro de vídeo dessa vez funcionou da forma correta, sem pilantragem, sem vagabundagem. Galera, forte abraço aí pra vocês e boa noite.
Valeu. Oh, forte abraço. Mais um antes, lembrando que você pode dar nota lá no juiz, então, né? Vai lá e dá nota. Agora vamos ouvir esse aqui para fechar.
E aí, rapaziada, é Rádio Verdão. Acho que pela primeira vez o juiz vai ganhar uma nota boa. Quer dizer, quase boa no, no jogo do Palmeiras, né? Que a gente não pode dar uma nota boa pra um juiz, né, mano? Senão vai que acostumam, né, cara? Aí pega mal, né, mano?
É isso aí.
Aí queima a nossa imagem, né? Tem que ser mais ou menos boa.
Tá bom. A nota. Ó, é o seguinte, ele falou aqui que ele deu uma bronca no Cláudio Ritt, que ele falou que ele não é viado, não. Você falou que os viados do Japão. Ele falou, não sou, não. Eu não sou, não.
O André, Cláudio.
Tá, então tá bom. Então um beijo pra você.
Boa. Olha quem tá lá no árbitro de vídeo. Jesus amado.
Ah, que beleza. Não, isso é na central, do apito.
Deus
dos caras.
É louco. O Gabriel Amorim lembra aqui que o Palmeiras entrou pra história do futebol brasileiro hoje. É o primeiro brasileiro a vencer em 6 países diferentes uma mesma edição da Libertadores. E 5 jogos fora de casa, 5 vitórias. Um absurdo a campanha que o Palmeiras vem fazendo na Libertadores. E só perdeu o jogo do seu em casa pelas circunstâncias do São Felipe Melo lá. Pois é. Enfim, é isso aí.
Vamos lá então para agora. Vamos.
Nota dos jogadores.
Vamos lá. Deixa eu preparar aqui, você vai chamando aí, eu vou falando aqui pra você o que a galera mandou.
É isso aí, a nota dos jogadores do Verdão, começando com o goleiro Everton, camisa 21, Cláudio Ritt.
Ótimo.
E pra você, André?
Também achei a hora do escorregão.
Do escorregão ali, um reflexo muito bom, cara. Então, ótimo também.
Você também acha ótimo?
Também, ótimo.
A galera adivinha.
Ótimo.
Acha ótimo.
Que ganhou, é tudo ótimo também, né? A galera vai nessa onda, é isso aí.
Vamos aproveitar.
Vamos lá, né? Vamos aproveitar. Seguindo então com a camisa 12, Mike.
Ótimo. Gostei do Mike, vou dar um bom pra ele.
Vou fazer também minha nota um bom pro Mike. E a galera...
galera acha igual eu e você, o Claudio Ritt não manja nada. Bom pra ele.
Depois, com a 25, jogou o Antônio Carlos. Olha, o Filipão vai falar, hein?
Opa, vamos ouvir.
Ele já tá bufado antes do bagulho. Já.
Ele já não aguenta mais. Tá com essa porra de... Vamos ouvir o técnico e daí a gente acaba e já emenda.
Você olha pro Filipão, não tem a sensação que é teu pai, teu vô, alguma coisa assim.
Mas ainda tem 90 minutos em São Paulo. Já tivemos exemplos contra o Cerro, ganhamos do jogo 2-0 no primeiro jogo.
Dracena falando.
Sofreu em casa. Então é levar como exemplo, respeitando muito, porque a equipe do Colo-Colo é muito qualificada, mas o Palmeiras está com os pés no chão, está trabalhando com humildade e tomara que a gente consiga passar para a semifinal.
Primeiro para você, Filipão. O Palmeiras teve um momento ali no segundo tempo que o Colo-Colo pressionou um pouco mais. E aí você fez duas alterações que mudaram bastante o ritmo do jogo. O Palmeiras recuperou o controle do jogo. Na teoria, poxa, entrou um volante, claro que o Jean joga aberto pelo lado direito, entrou um zagueiro, é aquele torcedor mais preocupado, e lá vai recuar para segurar 1-0. E foi o contrário, né? O Palmeiras recuperou o controle do jogo a partir dessas alterações. Queria que você falasse sobre isso.
Entrou um volante, lateral, meia, ponta, que é o Jean, que joga em qualquer posição e joga muito bem. É um homem de confiança, da minha confiança total. Entrou no lugar de um outro volante, porque ele entrou no lugar do Thiago. Depois entrou o Gustavo, porque a gente tinha um espelho de como jogava o Colo-Colo. Então, eles com os alas avançados, nós colocamos os alas naquele setor, ficamos com 3 zagueiros para 2 atacantes. Tivemos a sorte e a felicidade de conseguir o segundo gol logo em seguida. Mas são situações que nós trabalhamos durante a semana, estudamos o adversário para ver como é que poderíamos tirar algum proveito da forma de jogar, e quando entendíamos que tínhamos não o controle da bola, é que colocamos mais um zagueiro e mais o Jean para que a gente tivesse esse controle da bola e tivesse a oportunidade de um contra-ataque com 2 jogadores rápidos, o William e o Dudu. Foi o que aconteceu.
E para você, Dracena, o Palmeiras hoje, com essa vitória, ele conquista a sexta, ele conquista a quinta vitória seguida fora de casa no torneio, e contando com o Brasil, o Palmeiras ganhou em 6 países diferentes. É um recorde na história do futebol brasileiro. Você que teve em todos estes jogos, qual o tamanho do seu orgulho de fazer parte desse time que bateu um recorde na história do futebol brasileiro?
Primeiro dizer que estou muito feliz, né, de estar vivendo esse momento no Palmeiras. É lógico que ainda a gente não chegou no nosso objetivo ainda. Nosso objetivo é ser campeão. Esse grupo tem totais condições de chegar até a final, mas com a mesma humildade que a gente vem fazendo. O professor está aqui, é um grande vitorioso, e está nos ajudando e auxiliando muito com a experiência dele. E os jogadores estão entendendo, né, que todos são importantes. Não tem 11 jogadores, e sim um grupo importante. E está todo mundo com esse intuito de ajudar, né, da melhor forma possível. Quem joga, quem não joga, ali fora, o pessoal do banco ajudando, gritando. Então isso faz com que um time consiga essas vitórias, e tomara que a gente possa conquistar mais ainda, que vai ficar marcado para a carreira de todos nós jogadores.
Felipe, boa noite. A vantagem que o Palmeiras cria hoje é exatamente a mesma que criou na fase passada, e o Edu acabou de elogiar a sua experiência, citar a sua experiência. Aquela vez, você falou bastante por uma semana, alertou que era uma boa vantagem, mas que não estava decidido. E aí o Palmeiras enfrenta o seu
portão. Não, fui eu que alertei, foi ele que alertou. Ele, quando fez agora a corrente no vestiário, ele disse, não, tem mais 90, a gente sofreu aqui muito e a gente vai ter que sofrer muito para passar pelo Colo-Colo, e foi ele que começou. Porque, claro, também já tem uma experiência, quem sabe, igual a minha. Idade mais ou menos regular.
Até porque a competição de mata-mata, a Libertadores principalmente, é traiçoeira. Pode ocorrer uma expulsão, como ocorreu na partida passada, e o Palmeiras se dificultar.
Não,
ou menos a mesma linha.
Esse tipo de expulsão não acontece mais. Pode deixar que não vai acontecer. Isso eu já te respondo agora. Não vai acontecer esse tipo de expulsão, não. 3 minutos de jogo, nunca tinha vivido isso na minha vida. E não vai acontecer mais, não.
Luis Felipe, buenas noches, estamos en vivo para Fox Chile. ¿Siente que este partido fue defensivo por parte de su equipo de Palmeiras? Y si es que ya tiene una confianza mayor en lo que puede hacer allá en Sao Paulo, entendiendo que un 2-0 en Copa Libertadores como visitante es un resultado abultado.
Sí, siento que a gente fez un resultado muy bom, porque... da forma como o Colo-Colo joga, se nós vamos olhar com tranquilidade o que aconteceu no jogo, o Colo-Colo, nós tivemos os 2 gols e mais umas 4 oportunidades vivas de gol. Mas o Colo-Colo não fez os gols, mas teve também umas 4 ou 5 oportunidades para fazer o gol. Portanto, foi um jogo em que o Colo-Colo tinha um pouco mais a bola no setor de meio, nós nos defendíamos, que havíamos visto o jogo do Colo-Colo e nós aproveitamos as oportunidades do Colo-Colo, não aproveitou, mas criou. E se criar dessa forma em São Paulo, a gente pode correr muito mais perigo. Então, nós vamos trabalhar com o que já temos, que é o 2-0, sim, mas com respeito, porque eu acho que o Colo-Colo merece ser respeito pela qualidade que apresentou hoje e que vem apresentando.
Boa noite, uma pergunta para cá. Una pregunta para cada uno, primero para Felipao. Quería consultarle porque no vimos pasar con tanta frecuencia a Diogo Barbosa por el sector izquierdo y vimos que los ataques se cargaron un poco más por el sector derecho, por Mike, por William, también Dudu cuando se movió por ese sector. ¿Fue algo que estaba planeado de antes, estaba trabajado, lo había visto, o fue algo que se fue dando con el partido?
No, fue lo que aconteceu. Nos planejamos atacar dos dois lados, mas de uma forma idêntica, mas atacando um lado, defendendo outro lado, fechando, criando alguns obstáculos do Colo-Colo. Mas tivemos a oportunidade um pouco mais de atacar pelo lado direito, que é onde surgiu o primeiro gol, e foram criadas ali maiores oportunidades por alguma razão, quem sabe porque tinha mais espaço, mas não foi nada planejado de atacar mais pela direita, menos pela esquerda. Não foi isso, não.
Y para Edu, ¿qué tal? Contarte por este momento de tu carrera, cuando saliste de Corinthians, saliste porque no estabas teniendo una cantidad de minutos aceptable, luego te costó en Palmeiras empezar a entrenar, y desde el año pasado ya que comenzaste a ser más frecuente las formaciones titulares, ¿sientes que es una revancha en tu carrera a este momento, a punto de estar en semifinales de la Copa Libertadores?
Sí, eu me sinto muito bem. O Palmeiras me recebeu muito bem, de braços abertos. Então eu estou muito contente e feliz pelo trabalho que eu venho fazendo, não só no Palmeiras, mas ao longo da minha carreira, né? Tive a oportunidade de jogar aqui em 2011 contra o Santos, contra o Colo-Colo, e sabia o quanto era difícil jogar aqui. E você, cada dia que passa e cada ano que passa, você vai amadurecendo mais, né? Pegando mais experiência. E eu fico muito feliz de estar num grupo hoje do Palmeiras, onde que todos os jogadores se respeitam e todo mundo está em busca de um objetivo, que é ser campeão. Não importa se é da Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileiro. Então, acho que os jogadores, quando têm a possibilidade de jogar, todo mundo está entrando e correspondendo. E eu não sou diferente. Eu estou tentando fazer o meu melhor, ajudando dentro de campo e também auxiliando com a experiência que eu já adquiri no futebol, né, auxiliando os mais jovens, né, e quem sabe aí esse ano a gente possa coroar com um grande título aí.
Felipe, buenas noches para Radio Cooperativa. ¿Alguna sensación especial, algún recuerdo especial haber vuelto a enfrentar o a tener en cancha a Jorge Valdivia? ¿Qué opinión le dejó su juego y cómo lo proyecta también para la revancha?
Está muy bien, está jugando mucho. Eu disse agora há pouco a ele que parecia mais magrinho, tá um diabinho, para, carrega a bola, dribla, ele fazia isso no Palmeiras, mas comigo ele teve muitas situações boas, mas teve uma ou outra lesão que o atrapalharam, mas no Palmeiras ele tem um respeito muito grande da torcida e de todos nós, e hoje mostrou novamente porque é um dos melhores jogadores da América do Sul, um grande jogador. Então a gente conversou um pouco no final, mas normal dentro de campo, ele defendendo o Colo-Colo, e uma das coisas que eu tenho a satisfação é de ter voltado aqui ao Chile, voltado a Santiago, vim aqui em 2002 junto com a família, fiquei por aqui 7, 8 dias passeando Vale Nevado, passeando, vendo aqui, o povo é muito hospitaleiro, então agradecer por estar de novo aqui e ver o quanto novamente Santiago está muito bonita.
Valeu. Aí, acabou. Vamos lá, né?
Palavra do Felipão, depois a gente comenta aí a coletiva do Felipão. Vamos seguindo aqui, dando a nota pro Antônio Carlos.
Deixa eu só me situar.
Antônio Carlos.
Bom pra mim também. Ele ganhou um bom aqui da galera também.
E o Dracena com a 3, hein, Cláudio Ritt?
Ótimo. Também achei bom.
Eu também achei bom.
Galera também, bom, Cláudio Ritt manja pau.
Depois de Dracena, Diogo Barbosa com a meia dúzia.
Regular. Bom.
Pra mim foi regular também.
E ele ganhou regular. Eu que não sei.
Chupa,
nada.
André.
Chupa, André.
Vai, com a 5, Thiago Santos, o jagunço, o cachorrão.
Olha. Vai lá, é de novo?
Bora. Tá um pouquinho até a cabeça, mas. Sabemos que a gente quer o melhor para cada jogador, que eu sempre quero fazer gol, mas trabalhei para meu time, que se você sabe, o primeiro gol saiu uma roubada da bola de nós, então eu acredito que vamos a seguir trabalhando e a fazer mais gol.
Agora, Borja, o Palmeiras recuou um pouco no segundo tempo, né, e o Colo-Colo pressionou e quase chegou ao empate.
Colo-Colo é um time forte, não? Só que nós fizemos gol, se não tomar 5, 6 minutos de haver começado o jogo, então aí eles ficaram já um pouco nervosos, então, mas eu acho que é trabalho de todo o time que está jogando bem.
A classificação está bem encaminhada, mas tem que tomar cuidado. Haja visto o que aconteceu com o Cerro Porteño, né? Que acabou ganhando de vocês.
Sim, sim. Eu acho que a cabeça tem que estar em lugar certo para passar a semifinal, que estamos perto de estar na final da Copa.
Bora! É isso aí. Aí é o Thiago, né? Que você falou agora?
Thiago Santos.
Eu achei ótimo, Thiagão.
Eu achei bom. Bom dar regular.
Nossa, os caras... Meu, deram péssimo pro cara.
É porque fica marcado o lance do... Ele tomou o drible embaixo das pernas lá do Barrios. Teve o lance
não
do
não sei, Valdívia. Mas ele conseguiu marcar bem o Valdívia, né, cara? A gente é quieto. Vai, segue o jogo.
Depois o Bruno Henrique.
Bruno Henrique,
ótimo. Depois do Bruno
Henrique, ótimo da galera.
Ótimo pra mim também. Ah, eu esqueci do Gustavo Gomes, que entrou no lugar do Thiago Santos.
Gusto.
Sem nota. Bem pouquinho. Eu vou dar um bom, porque ele tirou duas no mesmo lance no escanteio lá, que o cara chutou, ele deu de cabeça pra fora e conseguiu
tirar. E a galera também deu bom pra ele.
Depois o Moisés com a 10 jogou de toquinha e aí o bicho... Eu já colocaria o Moisés no próximo jogo de toca.
Eu já sei assim, no aquecimento eu já dava uma porrada no supercílio dele. Aí já põe a toquinha.
Sabe aquele saco bolha? Eu pegava um saco bolha, enrolava na cabeça dele e colocava uma toquinha, porque é impressionante.
Pra não se machucar, né?
Impressionante, viu?
Eu dei um bom pra ele, vocês deram um bom também e a galera deu péssimo.
Pra quem?
Não concordo, pro Moisés.
Bom, enfim, é o
mas
da galera, vamos lá.
É a bota da galera.
Com a 29, William Bigode.
Eu vou dar um bom também.
E pra você, hein, Claudião?
Bom.
Depois do
Bigode, galera deu bom.
Tivemos o Dudu com a 7. Pra mim foi bom.
Regular.
Olha, o Dudu...
Pelo gol ótimo.
Não, pelo gol ótimo, pela tentativa de gol, porque ele teve uma finalização também no primeiro tempo... dividindo a bola na entrada da área, que ele chutou forte em cima do goleiro, ali poderia ter saído mais um gol, e teve aquele contra-ataque que ele acabou enrolando lá para finalizar e acabou perdendo a bola. Mas eu acho que a gente espera tanto do Dudu e a gente sabe o quanto que ele pode render em campo, que quando ele tá meio apagado a gente fica meio bravo com ele, parece, né? Que ele tá com aquela má vontade, né? Mas ele mostrou que não é isso não, então pelo gol e por tudo mais que o Dudu representa, eu vou dar bom para ele.
Vamos ver o que a galera deu. Bom.
Depois o Dudu saiu e no finalzinho entrou o Lucas Lima.
Lucas Lima.
Eu sem nota.
Eu também acho que sem nota. Eu vou dar uma nota só pra ver o que os caras...
Vou dar o bom porque ele entrou ali e segurou o jogo no finalzinho. Ia sair um golaço do Lucas Lima.
E ele segurou o jogo, experiência ali, então... Vamos lá, galera, deu regular.
Deixa eu só comentar, eu tô vendo a cena aqui do...
O que você vai comentar?
No Twitter do Fox Sports. Que o Valdívia saiu chorando do campo, né?
É.
Aí ele veio com a mão assim, veio alguém do clube e colocou assim o braço em volta e foi acompanhando ele pra entrar no túnel. Deu de cara no túnel. Tava atordoado.
Ô, judiação, ô, Valdívia.
E o Lucas Lima, hein? Ah, bom pro Lucas Lima.
É, a galera deu um regular pra ele aqui.
Ah, ele entrou faltando pouco tempo, segurou a bola lá na lateral.
Faltando...
Fez duas fintas maravilhosas, dois, quase, né? Faz um golaço. Depois do Dudu, do Lucas Lima, o Borja com a 9, que
bom,
falou aí no
microfone. Eu também achei bom.
Bom também pro Borja.
E a galera também achou.
Depois, por último, saiu o Borja e entrou... Eu escrevi Luan aqui, mas é Jean.
Quase, é novo, o Jota. É, ele virou o Jota, né?
Foi na hora que eu falei o novo Luan.
Olha, por incrível que pareça, eu vou dar um bom
pro Jean. Eu também. Também vou. Ele entrou, se movimentou.
É o primeiro gol do Dudu na Libertadores desse ano.
Deu uma arrancada ali, né?
Ele deu uma arrancada. Ali que ele recebeu aquela falta, que ele arrancou o amarelo do cara.
Foi bom, Jean. Bom pro Jean.
Então, bom, eu tenho um bom também. E a galera, desculpa, deu péssimo.
Eita.
É, os caras tá bravo mesmo, mano.
Acho, respeito, mas acho que é mais pelo conjunto da obra.
Pelo nome, acho que ele ganhou pelo nome. Então já vamos emendar na nota do...
Nota do técnico.
Ah, hoje foi ótimo. Hoje nos calou.
Eu também achei ótimo.
Viu um jogo que a gente não viu.
E ele falou ali o porquê da substituição, que ele espelhou o time do...
E já mandou o recado do Felipe Melo também, você viu?
Não
vai nem acontecer de novo.
Três minutos, não vai ter mais. Já te aviso.
É, o Filipão, ele correu um risco danado, né?
É lógico que foi calculado. Vocês não vão entender a nota da galera aqui.
É lógico que foi calculado isso. Ele imaginava, como ele mesmo falou ali, que estudaram o time do Colo-Colo, como é que ele joga, não sei o quê. Mas se acontece a desgraça dele, do Palmeiras tomar o gol de empate, ia toda a responsabilidade para cima do Filipão.
Pois é, mas quando se
mas
do jeito que você está falando que iria, se ele tomasse o empate, ele ganhou de dois.
Não, então, poderia correr. Ele correu o risco por chamar o time do Colo-Colo para cima. Já estava em cima, né, naquele momento do jogo. Mas foi inteligente porque ele abriu ainda mais o time do Colo-Colo. Então, por tudo, pelo resumo
da ópera. Eu dei um ótimo.
Ótimo, Filipão.
Sabe o que deram, a galera deu para ele?
É.
Ruim.
Olha lá. É pelo lance de recuar, né? De então, trazer o
Colo-Colo. Então, cara, mas qual que é o objetivo do jogo?
É, a vitória! Então, mas é aquele velho problema
do... É que o futebol, cara, é complicado. Se o Barros faz aquele gol de cabeça, o jogo era outro, ia mudar. É, então. E ele não faria, talvez, essas substituições e blá, 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 blá. Mas se...
Mas é o estilo Filipão.
Minha avó tivesse duas rodas, ela era uma bicicleta.
É, mas é o estilo Filipão.
É. Agora vamos para a nota desse caboclo aqui.
Nota do juiz.
Cara, eu acho que é a primeira vez que a gente vai fazer isso aqui.
Eu também.
É unanimidade, né?
Orco Cur.
Tem que ter a nota do VAR também.
Bom,
cara.
Bom. É, eu achei bom, mas vamos ver o que a galera fala. Sabe o quê? É. Ótimo.
Olha aí, tá vendo?
Olha isso! Mano, eu tenho que pintar essa parada aqui. Isso é incrível, incrível.
Pois é. Até caraca, a preocupação que todo mundo teve na hora que ele foi até a telinha, né?
Eu gelei. A primeira do pênalti eu gelei.
As duas vezes.
Funhou tudo.
A do pênalti, a gente falou, puta, foi, chamou, é porque alguém tava falando, amigão, pô, olha lá que acho que ia acontecer alguma coisa, né? É. Não, vem aqui, alguém falou, vem aqui me ajudar, que eu tô numa dúvida. É. Olha a televisão aqui comigo.
O cara é um gambá que você tá secando a gente, falou, vem cá.
Mas foi nítido a imagem, né, que a TV acompanhou todo esse lance, ele acompanhando lá a televisãozinha, ele já chacoalhando a cabeça, falando que não tinha.
É, ele já tinha visto, né? Pra mim ele já tinha visto o lance, já tinha definido, só que como... Mas aí é que tá, cara. O VAR é justamente pra isso, Cláudio Ritt e Bruno. O juiz, ele provavelmente viu que não foi nada, que o braço tava no curso, que pegou na coxa um pouco primeiro e tal. Ele viu que não teve a intenção do pênalti, aquela coisa toda. Mas se o VAR chama, se é uma coisa que provoca uma dúvida muito grande, por que não ir consultar?
Com certeza.
Porque aí você vai lá consultar, o cara olha e fala, ó, realmente não foi. Acabou a discussão, cara. Breca, você vai perder esses minutinhos pra fazer essa consulta,
sim,
mas você não vai perder aquela putaria que faz os jogadores,
né? O jogador reclama, como reclamou hoje, mas você viu?
Abafa, 30 né?
30 segundinhos, acabou. Então, o cara não tem argumento, né?
Pois é.
E no lance da expulsão, que o juiz não tinha nem dado cartão amarelo, né? Ele nem tinha dado cartão pro jogador do Colo-Colo. Aí o juiz do vídeo chamou, falou, vai olhar lá,
que foi feio,
porque a falta foi intencional. E na gravidade que foi lá, coitada do Mike, deve ter saído com a perna toda roxa,
tá,
né?
Tá.
Ah, deixa eu mandar um abraço pra minha mãe, tá ouvindo a gente, cara.
Ô, sério? Mãe, maçona?
Finalmente começou, é a Rodrigues, minha mãe é Rodrigues.
A sua mãe é Rodrigues?
É, finalmente conseguiu ouvir a gente, ela sempre tem dificuldade com o aplicativo, tá? Ela não é muito de celular, dessas coisas.
Um beijo.
Beijo, mãe, te amo.
Beijo, mãe do Massa.
Beijo, mãe.
É, bom, vamos lá, a gente já deu a nota do técnico, do juiz, quem você vai aplaudir?
E os nossos aplausos vão para...
Eu vou aplaudir o Bruno Henrique. Fez um partidaço.
Quem você vai aplaudir, Cláudio Ritt?
Eu vou aplaudir... O cidadão que tá monetizando.
Fulvio Romano! Valeu pela transmissão, aplaudir. Vocês são pé quente. Valeu, Fulvio!
Vou aplaudir o Fulvio.
Eu aplaudi o Fulvio, eu vou aplaudir o VAR.
Boa. Que noite, hein?
Que noite. Tem alguém para si?
E as nossas vaias vão para...
Rapaz, difícil, hein?
É, hoje difícil mesmo.
Eu vou vaiar o Barrios.
Eu vou vaiar o Valdívia, que não, rasgou não. dois caras.
Se pudesse, né, se fosse prática nossa aqui, se fosse uma prática radical, eu aplaudiria o Valdívia também. Que partida que fez o Valdívia.
Joga muito bola, joga ele demais. Tá superando e você viu que ele saiu o sentido, né?
Mas saiu emocionado, você viu que ele conversou com o Filipão na
saída. Valdívia, tipa, quem foi para você o...
Destaque do jogo.
Agora eu vou de Bruno Henrique.
Pra mim, o Filipão.
Destaque do jogo.
Cara, é o Bruno Henrique. Eu vou atrás do André.
É safado. Né? Vai lá com o Chimizo, vai, ó.
Ele tá muito longe, né?
Ah, boia, fala não, o cara vem de férias aí, vem te procurar. Bom, então vou passar a rega na bagaça.
Destaque final.
Pra você, Cláudio Hitt, destaque
final. Fora o sono de destaque.
Bom, destaque vai pra ótima vitória do Palmeiras. Pra um momento em que vive o elenco do Palmeiras, vivendo aí essa divisão de campeonatos.
Chavinhas, né? Pra lá, chavinhas pra cá.
Que é,
né?
Que é um negócio realmente complicadíssimo pro jogador. E eu vou dar os parabéns pra esse elenco, vou dar os parabéns pro Filipão. Que acho que o momento realmente é da gente dar aquele abraço bem forte. E principalmente na sequência que vem agora, a gente tem o Campeonato Brasileiro e depois no meio de semana a gente tem o
Copa do Brasil
do Cruzeiro. Acho que nada mais e nada mais justo do que dar aquele abraço forte no elenco e dar um apoio legal, porque vai precisar, porque vai ser um jogo dificílimo contra o Cruzeiro.
Aí o... Muito
obrigado. O técnico do Sport lá, só vou mandar um abraço lá.
Falou que vai ganhar.
Falou que vai ganhar. O
Eduardo Batista.
Eduardo Batista. Eu perguntei, né? Fala, fonte.
É isso aí.
Só eu, cidadão.
Puta. Mas isso é bom, essas declarações são boas, fortalece a vontade de dar porrada nos caras. Ah, beleza. Destaque final, valeu pela galera, pela audiência legal que tem. Hoje vocês aqui me mostraram uma coisa bem legal, eu não vou falar nada não, mas eu vou guardar aqui e falar em off. Vocês são F, mesmo com o jogo televisionado na rede Plim Plim, vocês... participaram, tiveram aqui no chat, deram a nota, ouviram a transmissão via aplicativo, via... Valeu pra caramba! Valeu mesmo, brigadão. É isso aí.
Valeu, galera. Até domingão, 6 da tarde, Palmeiras Sport lá na Ilha do Retiro. Mais um desafio e tanto pro Palmeiras, que mais uma vez poderá assumir a liderança do Brasileirão, certo? Agora Sim. Vai ser assim até o fim do ano, sempre beirando o título, é bom assim, né?
É o Palmeiras, isso é Palmeiras.
E outra coisa.
Outra coisa.
Esse jogo de hoje dá uma moral absurda.
Absurda.
Pro Mineirão, quarta-feira que vem, hein?
Sim. E os caras estão meio escapelados, né?
É, exatamente. E não vai jogar o Edilson, que é um jogador que tem uma importância dentro do elenco do
marca
Cruzeiro.
Bem ali, né?
Vamos ver, vamos lá. Ganhamos confiança aí pra ir pra cima deles.
Avante! Galera, valeu, fomos!
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!